encosta aqui para mim, só para ter uma ideia. Esse papelzinho, esse primeiro aí, só para ter. Só. Tá, eu sei. Deu aí? Podemos começar? Tá. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, a nossa satisfação de contar com a presença nessa reunião da Comissão de Serviços Municipais, na qual a presidente Zuma, ela é a presidente da comissão, parabenizar pela iniciativa do vereador Elton de trazer esse assunto tão importante para ser discutido aqui nessa casa. É um assunto que vai tratar sobre a lei do Aldir Blanc, inclusive com a manifestação e a participação da articulação que está sendo feita no Estado, em cima dessa lei, que, na verdade, prevê um auxílio cultural, um auxílio financeiro a esse setor cultural. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com essa deferência, abrindo essa reunião. Sejam bem-vindos. Né? No decorrer da reunião, certamente serão citadas as pessoas que fazem parte dessa reunião. Cumprimentar mais uma vez, desejar um ótimo trabalho nessa segunda-feira, lamentando o falecimento de um colega nosso. Como se diria na Semana Farroupilha, um baita sujeito que faleceu vítima de uma outra doença, não do Covid. E que a gente presta a nossa homenagem. Gostaria que nós nos colocássemos em pé. Vamos fazer um minuto de silêncio. Em nome do nosso amigo que faleceu. Seu corpo será transladado em Porto Alegre hoje à tarde. E ele vai chegar às 2 horas, seu corpo. E nós vamos fazer um trabalho especial para receber. Então vamos dar um minuto de silêncio. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus reserve ao Selmar um lugar muito especial em função de tudo aquilo que ele realizou e que ele fez por essa casa. Ele foi diretor da casa, ele foi um assessor jurídico, ele trabalhou nas comissões. Nessa comissão, ele estava junto conosco trabalhando. Então, a nossa homenagem nesse momento ao Selmar. E a sua família também. Receba nossas condolências e receba um carinho muito especial da Câmara de Vereadores, de todos que o conheceram, especialmente pelo trabalho, pela dedicação que ele fez por essa casa. Salve de palmas para o seu marco. Nós teremos essa audiência que ela está sendo presencial. Nós temos representantes de Uruguaiana, representantes do governo municipal, as pessoas interessadas no assunto, que são os artistas, os músicos, enfim, relativo à implementação, regulamentação dessa lei que foi assinada recentemente pelo presidente Bolsonaro. Dito isso, nada sem mais delongas, né? Satisfação é nossa de estar participando nesse momento. Teremos a participação de pessoas do Estado, que serão, certamente, no decorrer da reunião em si. Esse é um momento pré-reunião que nós estamos apenas abrindo essa reunião, entregando a presidente Sumo Sinero para que faça suas considerações e que a partir daí toque o serviço. Né? Um bom dia a todos, que tenhamos um ótimo trabalho e que o ótimo trabalho que a gente deseja é que lá no final a gente tenha uma solução positiva, que a gente tenha alguma coisa que possa influir. Isso que a Câmara vai estar fazendo, Elton, é o nosso papel. Trazer a sociedade, discutir com eles e esquecer do diz que me diz que não sei, não é assim. Dá, não dá. mas ser positivo e não ficar usando de subterfúgios para, num período pré-eleitoral que as pessoas falam, né? Ah, agora o vereador apareceu no nosso bairro. A gente vai lá todo ano e não nos enxerga. Mas no final ele fala, aí o cara vai buscar a votação aqui, porque é pré-candidato. Então não é isso, não é isso que está querendo. A nossa casa trabalha com seriedade, está sempre trabalhando. Parabéns, Elton, pela iniciativa. Colega vereadora Josefina Soares, é uma senhora com vários mandatos dessa casa e ela, a gente se espelha no trabalho dela, porque ela sabe de tudo, ela conhece tudo, a gente respeita muito o seu trabalho, é um prazer. O outro doutor, Fernando Tarragô, também, que tem alguns mandatos, e a gente que é novo, que chega na política, se espelha neles, né? Até para fazer o que às vezes não é para fazer, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Cabrito, grande parceiro nosso, está aí junto conosco. O Elton já citei. E o vereador que está conosco aí também, trabalhando nisso, é o vereador Mano Gás, nosso vice-presidente. Uma saudação especial a você, meu amigo. E o José Clemente também, nosso vereador, que está trabalhando conosco incansavelmente em vários temas, não apenas nesse. Ele está sempre na reunião, independente de assunto. Que algum outro colega traga um assunto diferente, não é da alçada dele, mas ele está aí sempre presente. Seja bem-vindo, meu amigo. Vereadora Zuma. Está aberta, então, a nossa reunião. E passamos a você tocar a vida. Obrigado. Bom dia para vocês.
Bom dia a todos. É com tristeza que iniciamos esse dia, a noite de ontem, onde nós tivemos a perca irreparável de um grande parceiro, amigo nosso, me acompanhou um ano passado, 2019, como diretor desta casa, nos ajudando, nos apoiando e trabalhando em prol da nossa comunidade. Nos deixou ontem o grande amigo Selmar Jaques. Lutou um ano e meio pela vida, mas, infelizmente, ontem o Selmar nos deixou. Então, os meus sentimentos aos familiares, aos amigos, e que Deus o receba, ou já recebeu em seus braços. E hoje, o Sima já confirmou, está chegando o corpo às 14 horas para fazermos, né, as nossas homenagens finais a esse grande guerreiro e amigo que, nos longos 8, 10 anos, esteve aí enganjado na luta por Uruguaiana. Então, essas as minhas palavras aí a esse grande amigo que nos deixa e deixando tristeza e comoção a todos os amigos. Já está aberta a nossa sessão, 14/9/2020, às 10 horas da manhã. Trazemos um pouquinho motivos, documentações e links também. Esta reunião atende uma solicitação efetuada pelo vereador Elton da Rocha, através do requerimento encaminhado a esta comissão, para tratar sobre a lei Aldir Blanc, que prevê o auxílio financeiro ao setor cultural, regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa busca apoiar profissionais das áreas que sofrem com o impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus. Registramos o convite ao secretário adjunto da Cultura, senhor Rafael Félix Branco. Muito obrigado. Ao presidente do Conselho, senhor Fernando Fernandes, para acompanhar os trabalhos desta reunião e trazer esclarecimentos. A reunião será gravada e disponibilizada para os interessados que possam acompanhar as explicações. Participam dos trabalhos de hoje também os senhores. Pois é, não sei se não é, estão se referindo aqui, mas eu vou... Essa foi uma lista que me mandaram de dentro da comissão, tá? Mas eu vou ler os nomes aqui, que eu acho que está dando uma confusão com as pessoas que vão participar do link. Eu quero cumprimentar inicialmente o senhor Rafael Félix, representando a Secretaria de Esporte e Cultura, que já está aqui conosco, seja bem-vindo. A senhora Maísa Pereira Jaques, diretora da Cultura, seja bem-vinda. O senhor Paulo Melo, presidente do Conselho, e também os acompanha o senhor Vander, que está conosco também. Classe de artista de Uruguaiana, Jean-Pierre, Clarissa e Douglas Sharon. Clarissa Martins Gomes está conosco ali já, né? Vai fazer participação. Lúcia Clara de Lima, conselheira municipal do povo de Terreiros, seja bem-vinda. Agora nós vamos já citar os nomes dos amigos que nos acompanham pelo link videoconferência. Isabel Cristina, diretora do teatro, coordenadora das artes cênicas do município de Gravataí, membro do colegiado setorial do Teatro do Rio Grande do Sul, Mari Martins, assessoria da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Vou pegar os outros nomes, que eu acho que já deve estar aqui também. O último, o senhor Rodrigo, né? É o Rodrigo Marques, coordenador do Colegiado Setorial do Rio Grande do Sul. Esses amigos nos acompanham pelo link que está em videoconferência ao vivo, já sendo transmitido. Nesse momento, eu quero já passar a palavra ao vereador Elton da Rocha, que é o proponente, né, desta reunião.
Bom dia a todos. Um grande prazer recebê-los nessa casa. Nossa presidente da comissão, dizer que nós fizemos esse requerimento em relação a alguns artistas e alguns atores que nos procuraram em relação à Lei Aldir Blanc, né, referente a algumas situações que algumas não tinham ficado muito claras, outras... a gente acredita que o município precisa rever, né? E hoje, na realidade, a nossa intenção aqui, vereador Azuma, é nós conseguirmos chegar no entendimento, nós conseguirmos fazer encaminhamentos nessa reunião, e eu acho importante também, né, o pessoal do Estado estar presente junto conosco para nos auxiliar, né, porque esta casa ela é democrática, né, e quando a gente recebe alguma demanda, a gente traz... para o plenário, para escutar todas as partes, para tentar chegar a um entendimento e para a gente poder sair do dia de hoje com os encaminhamentos devidos que a gente precisa dentro da Lei Aldir Blanc. Então, vereadora, não sei se a senhora vai regular a questão das manifestações, mas, pelo menos da minha parte, eu gostaria que o município, né, falasse o que vem sendo feito e de que forma vai ser feito, né? Depois nós temos a representante aqui, a Clarissa, que também vai citar alguns pontos dela, e depois a gente escutasse o Estado, né, e depois, claro, abrisse a discussão aos vereadores e nós pudéssemos... Não sei se a senhora concorda nessa dinâmica, né, porque
essa
a gente...
dinâmica, eu acredito
que... Acredito que nós temos que escutar todo mundo para a gente poder trazer esse debate à tona daí depois das manifestações, né, sim. Dos dois...
Só uma colocaçãozinha, não sei se o vereador concorda comigo... Como é o grupo de teatros e cultura, né, que estão reivindicando, será que não seria interessante eles? E aí?
Pode ouvir ser, sem problema.
Ouvir a reivindicação
pode ser,
deles
sem problema.
Depois. Pois não, pois não.
Isso. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Zuma Ancinello. Cumprimento a sua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores e os presentes. Bom dia a todos os representantes de manifestações culturais que nós temos no nosso município. Aqui estão diversas manifestações que nós temos. Queria dizer, também registrar a questão do seu Selmar, né, Jax, que era um amigo, e registrar essa perda, mas que com certeza ele está num espaço melhor que nós, e assim esperamos, né, que é o desfecho de todos nós algum dia. Eu quero fazer uma sugestão... nós fomos chamados por razões de esclarecimentos. Então, fica mais dentro do propósito do chamamento, nós apresentarmos depois das colocações. Sim. Em relação aos esclarecimentos. Eu creio. Perfeito. Que essa seja a melhor logística.
Perfeito, sem problema.
Obrigado.
Vamos ouvir a Clarissa, depois Clarissa, o pessoal, né? E depois o município.
Uhum. Então, passamos a palavra à Clarissa, que terá 5 minutos para explanar.
Bom dia. Bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo? Tá. Eu trouxe, inclusive, uma carta, como a gente tem costumado utilizar, para a gente não se perder muito sobre o que a gente gostaria de falar, né? Bom, como já foi dito, a Lei Aldir Blanc, ela é um auxílio, né, no caso, para nós, trabalhadores da cultura, e ela é paga, no caso, através de 3 incisos, que o subsídio, no caso, para os CPFs, ficou a cargo do Estado do Rio Grande do Sul, e para os municípios, o pagamento dos subsídios de espaços culturais e coletivos, e através de editais e de chamamentos e outras formas possíveis. Bom, a gente, desde o início do mês de julho, aproximadamente, começamos a conversar sobre como este inciso 2 da lei seria aplicado em Uruguaiana. E para evitar também o desgaste de conversa com um, conversa com o outro, passa informação para um ou para outro, nós criamos um grupo de WhatsApp. E nesse grupo a gente, né, colocou artistas e agentes culturais de diversos segmentos, onde a intenção do grupo é tirar dúvidas, esclarecer e conversar sobre a lei, tanto a implementação no município como a implementação a nível estadual. A gente combinou, no início do mês de agosto, no dia 8, uma reunião informal desse grupo e uma reunião virtual, no caso. E a gente convidou a diretora de cultura da cidade e o próprio conselho, né, para que estivessem presentes nessa reunião à tarde, na tarde do sábado do dia 8. Aí a diretora me respondeu a mensagem, me ligou e comentou que no dia seguinte haveria uma reunião extraordinária do conselho, onde seria formada uma comissão para a implementação dessa lei aqui na cidade. Durante essa conversa, a gente até falou sobre representação da sociedade civil, que seria muito importante que tivesse uma boa representatividade, né? E ela me disse que essa comissão seria formada nessa reunião no dia seguinte. No dia 8, nessa reunião à tarde, a conselheira Ana esteve na nossa reunião, nos repassou como foi a reunião do conselho que teria acontecido de manhã. O Jean esteve presente nessa reunião, inclusive nos trouxe a informação de que foi, sim, levantada a questão de ter uma comissão com participação da classe artística, pessoas de fora do conselho, mas que isso teria sido um voto vencido nessa reunião. E, à tarde, a nossa a conselheira, Ana Virgínia, que esteve presente, confirmou essa informação para nós. Essa comissão de implementação na cidade, ela é formada hoje por 7 pessoas. 3 integrantes relacionados ao governo e 4 representantes, conselheiros representantes da sociedade civil. Bom, a implementação da lei, a regulamentação da lei, aconteceu no dia 18 de agosto. E muitas vezes que nós entramos em contato com o conselho, nos foi dito que não tinham respostas ainda, porque estavam esperando esta regulamentação da lei. A regulamentação da lei aconteceu no dia 18 e, aproximadamente, no dia 30, a gente ainda não tinha uma resposta mais pontual relacionada à forma como essa lei seria implementada. Então, a gente pediu que houvesse uma reunião da comissão e a gente pudesse entregar algum documento ou levar as nossas sugestões, reivindicações para essa comissão nesse dia. Aí, essa reunião foi feita na tarde do dia 1º de setembro, ali na prefeitura. 3 da nossa categoria estiveram presentes. E, nessa reunião, várias coisas nos chamaram a atenção sobre como foi explicado pela comissão como é que seria feito. Foi dito coisas que nos chocaram bastante, assim, do tipo, a classe artística não é organizada. Nós já tivemos um edital de 200 mil no município que ninguém apareceu para pleitear essa verba, que da verba de aproximadamente 870 mil que vem para o município, nem 200 mil será gasto, que nós vamos fazer editais, que não será só apenas cadastrar e receber a verba, que vocês passarão, sim, por um processo de seleção onde os interesses da prefeitura vão nortear as escolhas. A gente entendeu que eram várias situações equivocadas que estavam acontecendo naquele momento sobre a interpretação da lei. E aí nós dissemos em reunião que nós levaríamos tanto a situação da reunião, do que estávamos ouvindo, quanto a carta ao Conselho Estadual de Cultura. Nós levamos ao Conselho Estadual de Cultura e de lá do Conselho a gente sabe que, como somos uma rede bastante ampla, articulada, de vários segmentos que estão estudando sobre a lei, que essa reivindicação, essa carta e a situação do que estava acontecendo aqui chegou a várias outras instâncias. Mas para quem a gente levou, de fato, foi ao Conselho Estadual de Cultura. Depois de 13 dias, a gente ainda não teve resposta sobre a carta em si. Mas essa semana agora que passou, na quinta-feira, houve uma reunião novamente do Conselho, uma reunião extraordinária, foi marcada no dia anterior, e um de nós ficou sabendo. E como um de nós ficou sabendo, a gente colocou no grupo para que todos pudessem participar. A gente lembra que as reuniões do Conselho elas são públicas, mas elas não são divulgadas. E elas também não são transmitidas virtualmente. Então, a gente precisa estar presente e precisa saber que a reunião vai acontecer. Nessa reunião, a gente já teve vários esclarecimentos sobre a própria carta. Algumas coisas foram votadas ali entre os conselheiros e a gente ficou sabendo. Mas, novamente, a gente reitera. Se a gente não sabe da reunião, a gente não sabe das respostas sobre as nossas reivindicações. A gente, nesse mesmo dia, procuramos o secretário, que foi muito solícito, que nos ouviu durante mais ou menos uma hora e meia, entendeu as nossas sugestões e ficou, inclusive, de nos dar respostas quando tivesse alguma resposta mais pontual para passar para a gente. O que a gente pede hoje, na verdade, é que a gente ainda está se sentindo excluído de um processo, de uma lei que está sendo implementada, que é para a gente. Uns quantos de nós aqui acompanharam desde março a implementação, as discussões, as lives que foram feitas na época. Nós mandamos e-mails para os deputados, nós mandamos e-mails para os senadores. A gente pediu, como classe, que essa lei acontecesse. E agora, no município de Uruguaiana, a gente está se sentindo excluído deste processo. Então, a gente está pedindo que haja uma comissão, pelo menos uma comissão de avaliação dos projetos que serão submetidos na cidade, e que essa avaliação seja, ao menos, parecida com o que está acontecendo em Alegrete, em Caxias, em Porto Alegre, que seja um terço do governo e dois terços representados pela sociedade civil, pela classe, representando os nossos segmentos. Hoje, aqui, a gente tem o circo, tem o teatro, tem o cinema, tem a música, tem a dança, e isso que a gente colocou no nosso grupo, que a gente queria que tivesse ao menos um de cada segmento aqui presente para evitar aglomeração, porque cada um ali representa também mais um coletivo de pessoas que, sim, está envolvido e precisando saber como vai acontecer para saber de que forma se vai ter acesso a essa verba na cidade. Eu acho que, de forma geral, é isso, tentando olhar aqui o que a gente tinha para comentar. A gente está, desde o início, tentando dialogar e ajudar. Na reunião do Conselho, nos foi dito, por exemplo, pelo Paulo, que ele sozinho olhou 180 cadastros. Por que uma pessoa sozinha tem que estar fazendo isso se tem uma rede de pessoas aqui que podem estar colaborando junto? Então, a gente está tentando achar uma forma de diálogo e, sim, de participar. O presidente do Conselho, na reunião do Conselho. Então, basicamente esse é o nosso pedido, uma maior participação da classe na implementação da lei Aldir Blanc em Uruguaiana.
Deixa eu só fazer um questionamento, Clarissa. A reivindicação, então, seria a comissão. Uhum. E mais alguma outra questão ali dos artigos da lei ou não?
A gente tem, como a gente já filtrou, como a gente disse, a nossa própria carta, a gente já sabe algumas respostas, porque elas foram ditas na reunião do Conselho. Então, a gente tem, sim, alguns outros pontos que são relacionados à carta também que a gente entregou na semana passada, que são pedidos sobre coisas pontuais em relação à lei, mas a comissão, no caso essa de avaliação, é o nosso principal pedido. A gente também gostaria de um esclarecimento sobre a comissão de fiscalização, porque a gente tem a comissão de implementação, e numa das reuniões nos disseram que vocês não podem participar dessa comissão porque serão beneficiados e tem uma questão ética. Nós não estamos dizendo que seremos nós, especificamente, que vamos estar nessa comissão, mas nós somos representados pelos colegiados de teatro, de dança, de circo, SATED, Sindimus. A gente tem como indicar pessoas que formariam essa comissão. Mas aí nos vem o questionamento, mas a mesma comissão é a que implementa, avalia, fiscaliza? Vai, quem é a comissão de fiscalização também nesse sentido? E aí, claro, vem outras solicitações mais específicas do inciso 2 e do inciso 3, que a gente acha, né, que seria, se a gente estivesse fazendo parte, no caso, a gente nem precisaria estar falando todas elas. Mas a gente, por exemplo, quer saber se para o inciso 2, que é para espaços culturais e coletivos, qual é o percentual que vai ser destinado para os CNPJs e para os CPFs? Se as negativas forem solicitadas pelo município para que haja o recebimento pelo inciso 2, vão ter outros custos e gastos que as pessoas vão poder apresentar junto, como despesas com prefeitura, salário e essas coisas? Que para o inciso 3, que além dos editais tenham prêmios para este inciso, que hajam modalidades de edital, que possam seguir as sugestões do GT Fomento da Conferência Estadual de Cultura, que os editais sejam disponibilizados de forma bastante acessível, com formas diversas de inscrição, lembrando que a lei ela é para ser uma ajuda emergencial, é para evitar tantas burocracias, porque ela sai, ela está num estado de exceção. Considerando que deva ser realizada uma busca ativa aos artistas e agentes culturais, que a secretaria, junto conosco, que a gente possa fazer alguma forma de chegar nessas pessoas, né, de forma mais fácil, para o auxílio às inscrições de projetos, que os CPFs que tenham emprego formal com carteira assinada possam submeter projetos para concorrer. A gente sabe que é muito difícil no interior do estado as pessoas sobreviverem apenas de arte. Vários de nós têm outras atividades paralelas, então a gente entende que essa outra atividade paralela nem sempre corresponde à renda total. E ter nesse momento a renda artística retirada faz com que essas pessoas também precisem dessa verba. Que os editais apresentem ações afirmativas e inclusivas, reservas de cotas de gênero, raça, cor, etnia, povos e comunidades tradicionais, comunidades em vulnerabilidade social, acessibilidade e regionalização, e uma garantia prevista em edital ou prêmio de contemplação de um número mínimo de projetos de cada segmento, artes visuais, audiovisual, artesanato, culturas populares, carnaval, circo, dança, diversidade linguística e literatura, memória e patrimônio, museus, música, teatro e tradicionalismo. Seriam essas que já tinham sido apresentadas antes e a gente volta a apresentá-las.
Muito bem, fez uso da palavra a Clarissa. E agora eu passo, então, a palavra ao Rafaele, né? É o secretário de Esporte e Cultura de Uruguaiana.
Com a permissão dos senhores, eu peço a compreensão de retirar a máscara para ser melhor compreendido, tendo em vista que estamos adotando aqui as medidas de distanciamento. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero registrar, antes de iniciar, tentar esclarecer as pontuações da Clarissa, registrar que é com muita satisfação que nós estamos aqui. O trabalho realizado na Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura é um trabalho pautado também na conduta que a gestão municipal do prefeito Rony Mello vem adotando nesses 4 anos, de bastante responsabilidade, transparência e, sobretudo, visando atingir os interesses da comunidade, que são os interesses da administração. Clarissa, quando a gente fala nesse sentido, é isso. Principalmente quando nós trabalhamos com dinheiro público, né? Não só pela responsabilidade legal que temos, mas por sabermos da importância que esse recurso significa na vida de todos aqueles que trabalham com a cultura. Tanto é que o trabalho que vem sendo feito, realizado, frente a essa questão da Lei Aldir Blanc, desde junho, vem se montando, vem se discutindo e organizando toda a estrutura do Sistema Municipal de Cultura, onde nós somos referência para vários municípios e, posteriormente, o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e a diretora de Cultura, na sua fala, poderão mostrar isso, porque eles acabam tendo contato direto com outros municípios que nos ligam para buscar como exemplo o município de Uruguaiana na frente dos trabalhos em relação à Lei Aldir Blanc. Outra questão importante de nós falarmos é que há um grupo, tá, do Conselho Municipal de Cultura, que existe desde 2017, onde o vereador Elton foi vice-presidente, e também é algo importante de nós salientarmos que nunca houve um engajamento tão grande como agora. Claro que nós entendemos as razões, que estão relacionadas a um recurso bastante significativo e impactante na vida de todos os senhores e da nossa comunidade. Tanto é que não pretendemos somente atingir aqueles que manifestam ou que declaram ser artistas. O nosso interesse enquanto gestão pública é atingir o maior número de pessoas possíveis relacionadas à cadeia de produção cultural. Então, vocês podem ter a segurança, eu, como tendo a confiança do prefeito Rony Mello, e isso já agradeço aqui a todos, por essa confiança de estar no momento como gestor da pasta, dou a certeza a todos vocês que o trabalho, além de ser com muita responsabilidade, muita organização, ele visa atender os interesses da comunidade em sua abrangência maior. Então, todos aqueles que estiverem dentro dos aspectos legais do que propõe a lei serão contemplados. E isso também é um pedido do prefeito municipal. Então, desde junho, um grupo de pessoas dedicadas à cultura, com suas limitações, mas com várias competências e qualidades, vem se debruçando constantemente em relação a essa questão da criação do sistema cultural, do sistema de cultura municipal. Nós somos a única cidade da sexta região com todo o sistema de cultural, com o sistema de cultura municipal completo, ou seja, cadastrado, legalizado, com um fundo municipal, e aí por isso as outras municípios entram em contato conosco. Nós não temos como deixar de falar que cada questão que é discutida, ela nunca, a decisão é por parte de uma pessoa só, ela é debatida, sempre a secretaria está aberta à comunidade, até quando a Clarice foi lá, e eu agradeço essa oportunidade de hoje, de nós podermos estar recebendo pessoas para ter os diferentes olhares. A Clarice coloca, e parece que nós estamos tratando de questões diferentes, ou visões diferentes. Na verdade, eu penso que nós estamos falando a mesma coisa. É o estreitamento do diálogo que está ocorrendo agora, nesse momento. Eu creio que toda a cultura no município de Uruguaiana está ganhando com isso. Porque, com certeza, a partir desse momento, que talvez, oriundo de uma questão de um recurso financeiro, tenha feito toda essa mobilização, mas isso que se perdure, que a gente consiga manter essas relações de discussão sobre temáticas dessa natureza. Então, esse trabalho vem sendo realizado, discutido, e sempre a decisão é coletiva. Tá? E aí entra a participação da comunidade, de nosso maior interesse, o acesso a todos vocês. As reuniões são públicas, sempre foram, desde 2017. De lá para cá, vários avanços foram adquiridos para a Secretaria de Cultura. Nós, desde então, estamos organizados, aguardando a regulamentação federal, que se deu agora em agosto. Nós temos o cadastro desde junho aberto à comunidade. Fizemos as buscas ativas, temos 14 categorias representadas no nosso cadastro, onde na lei prevê em torno de 25, sendo que alguns coletivos muitas vezes englobam mais de uma manifestação, de uma expressão cultural. Então vejo que Uruguaiana hoje está num patamar, inclusive se nós formos comparar com a capital do estado, Porto Alegre, que tem em torno de 1.400 cadastrados, Paulo, 1.400 cadastrados, numa cidade com, se nós considerarmos a região metropolitana, aproximadamente 3 milhões de habitantes ou mais, nós com 127 mil, 130 mil aproximadamente, temos 192 cadastrados.
Então, proporcionalmente, nós estamos bastante à frente no que se refere à representatividade. Tá? É uma questão da estatística, claro, a gente pode dizer que podemos muito mais que isso, e aí entra o papel que eu vejo da sociedade civil contribuindo com o processo de trabalho da secretaria, aqueles engajados na cultura também contribuírem com essa disseminação da informação, divulgação, as pessoas que são mais próximas também trazerem para que a gente possa estar cadastrando, para que a gente possa estar conseguindo levar esse recurso, tendo em vista que a gente sabe a importância que significa isso. Eu quero deixar, para encerrar minha fala, não me estender, até porque estamos sempre à disposição na Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, tanto para as questões do esporte, do lazer, como da cultura. Sempre recebemos a todos, sempre estamos abertos ao diálogo. Vejo que é assim que a gente constrói o melhor para a sociedade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Câmara. Respeito muito todos os senhores, porque o respeito vai além da pessoa de vocês, vai à comunidade, vocês são a representação da população, da nossa população, e nos representam. Então, parabenizo pela iniciativa de estarem aqui nos recebendo e quero também oportunizar com que os meus colegas de trabalho, a diretora Maísa Jaques e o presidente do Conselho de Política Cultural Municipal, possam estar falando sobre todo esse trabalho que vem sendo feito desde junho, com bastante esforço, com bastante discussão e sempre aberto à comunidade. Muitas vezes tem decisões que são restritas em razão da lei. O Conselho ele tem uma formação, ele é aberto à participação popular, mas a sua formação tem legitimidade para eleger uma comissão, onde essa comissão tem total legitimidade, e ela é representativa. Então, nós entendemos que o trabalho vem sendo feito com responsabilidade, seriedade, e vai atingir todos os objetivos, com certeza. O nosso município ganha com isso. Não é individual, nós atendemos todos os princípios do direito administrativo. A legalidade, a impessoalidade, não direcionaremos dinheiro para ninguém, será feito no inciso 3 um edital. No inciso 2 foi feito o cadastro, está aberto até o dia 15, e os coletivos culturais terão, dentro dos trâmites legais, a oportunidade de estar recebendo os recursos, aqueles que atenderem aos critérios da lei. Então, encerro assim a minha fala, seguindo aberto a qualquer outra questão que possa surgir. Passo a palavra para a presidente da Câmara, Zulma Ancinello.
Muito obrigada pela tua participação, Rafael, muito esclarecedora. E lembrando, né, vereador Elton, que essa reunião hoje são ajustes, né? A lei já existe, vai beneficiar todos, né? É uma lei que teve grandes esforços do Conselho e da Secretaria de Cultura, né? E é uma lei que, nesse momento de pandemia, só vem enaltecer os nossos artistas. Eu passo a palavra, então, para a diretora Maísa.
Bom dia a todos. Então, eu acho, apenas para complementar o que o secretário Rafael já passou, e destacar alguns pontos, então, já como forma de ir respondendo, né, essas questões que ainda ficaram. Uma coisa que é importante deixar bem claro e que as pessoas entendam, que através do Conselho se, então, elegeu essa comissão. Então, a comissão ela tem representação da sociedade civil. Tá? Inclusive, assim, nós recebemos hoje um ofício solicitando a retirada, né, presidente Paulo, de um dos membros. Tá? E o que acontece? A comissão, né, conforme a lei, né, a lei ela não diz quem será a comissão. Tá? Então, o Conselho Municipal de Cultura, através de todo o seu trabalho, de todo o seu, né, e nós estávamos aqui juntos no mês de julho, né, para a implementação então, do Sistema Municipal de Cultura, e aí foi aprovado nesta casa o Plano Municipal de Cultura, que foi construído na Conferência de Cultura o ano passado. Foi implementado então, o Fundo Municipal de Cultura também. Esse conselho que vem trabalhando há muito tempo, há alguns anos, definiu, né, então, a eleição, a escolha dessa comissão. Né? Então, dentro dos integrantes, dentro dos componentes do Conselho Municipal de Política Cultural, se escolheu, então, né, foi uma votação, se escolheu essa comissão. E uma coisa também que é importante destacar, que a comissão ela vai ser, e ela está sendo, a que está gerindo todas essas ações. Né? Então, assim, ó, mais, eu sempre digo, mais um pouco de trabalho para o pessoal que está, inclusive, até para deixar muito claro, não chamamos mais de comissão, e sim de comitê gestor, né, desde que fomos nomeados pelo decreto, um decreto municipal. Então, este comitê gestor ele tem um trabalho mais além do conselho, né, um pouco mais de trabalho. E não esquecendo também que isso é uma informação pública que nós vemos trazendo já há algum tempo, que todos os membros do conselho, dentro de suas possibilidades, eles participam de vários canais, reuniões virtuais, conferências, GTs, que são grupos de trabalho, todos relacionados à Lei Aldir Blanc. Por quê? Porque nós precisamos estudar, nós precisamos entender para colocar em prática essa lei. Esse comitê, então, é ele quem vai, que está gerindo, né, que está organizando essas ações. E uma coisa que eu acho que é muito claro, se as pessoas que vão concorrer ao recebimento tanto do inciso segundo quanto do inciso terceiro, eles não podem fazer parte do comitê. Né? Não é uma questão muito... como é que eu vou elaborar um edital e depois eu participar? Então, o comitê entende, né, e também aceita, né, que venham nos procurar enquanto conselho, né, e aqui está o presidente e outros membros do conselho também aqui, o nosso vice-presidente do conselho, o senhor Vander, mais alguém do conselho, o Simão também faz parte do conselho. Tivemos também algumas funções de ir, né, em algumas escolas de dança, receber, inclusive, quando a Clarissa comenta que foi recebida, né, nos foi entregue, então, essa carta, e ela foi analisada. Outras, não sei se eu vejo algum outro segmento aqui, o próprio Carnaval recebeu, o pessoal do segmento de música, né, o pessoal da capoeira, hip-hop, os artesãos. Carnaval, sim. Bom, então, assim, está tudo registrado em atas. Tá? A própria coordenadoria da igualdade racial, que a coordenadora é a Elza Curtis, ela também teve esse trabalho de busca ativa com os segmentos que ela representa, que ela atende. Isso. Então, assim, ó, tem algumas ações, né, inclusive que o próprio comitê ainda está formalizando, ainda está, não está totalmente definido, não está concluído. Tá? O que nós temos hoje? Tá? Esse comitê fez todo esse trabalho e é importante que vai ter que chegar um momento, assim, a exemplo do cadastro, que nós chamamos o cadastro e mapeamento, ele ficou definido que agora, o dia 15, ele vai fechar. Por quê? Porque nós precisamos enxergar todo esse mapeamento para poder trabalhar e colocar e desenhar, então, quais serão as ações para o inciso segundo e o inciso terceiro. Né? E até já informo que esse cadastro, conforme deliberação do Conselho, reabrirá novamente. O plano de ação. Tá? É importante que nós tenhamos esse plano de ação. Ele já foi elaborado a partir das definições, das deliberações da reunião de quinta-feira do Conselho Municipal. Tá? Então, algumas ações, por exemplo, o que fica para o inciso segundo e para o inciso terceiro? 20% para um e 80% para o outro. Tá? Então, desse valor, desse montante de R$ 866.434,06, que virá para a Uruguaiana, 80% será destinado, então, para o inciso segundo, que é o que nós chamamos de espaços culturais. Através de que mecanismo? Bom, dentro do que a lei pode estabelecer. Não vamos inventar nenhuma fórmula mágica, né? Então, pautado, né, na legalidade, pautado em toda a transparência pública, se fará um instrumento que se possa fazer a aplicação desse inciso. Para o inciso terceiro, então, que é o que chamamos de edital prêmio, a lei dá uma definição com vários tópicos, né? E aí também será organizado, provavelmente, um edital, né, com 20% do valor total que será destinado para o Uruguaiana. Tá? Os critérios, né? Os critérios serão, a exemplo de, honestamente, assim, ó, critérios de edital. Eles não são divulgados antes do edital. Estou errada? Não, não.
Até para atender os princípios da publicidade, da legalidade, até porque as pessoas que participariam teriam privilégios em saber as informações antes. Então, atendendo aos aspectos legais, a comissão fica a cargo disso. Assim que o edital for publicado, será de domínio público.
E até para complementar, uma das... E fazendo um complemento bem importante, na quinta-feira, que teve a última reunião do Conselho Municipal, se definiu também que um dos itens, tá, é que deste comitê gestor, tá, não tenhamos nenhum parente até terceiro grau que possa concorrer nem inciso segundo, nem inciso terceiro, justamente para deixar o mais transparente possível. Tá? A questão... Bom, ela fazia uma pergunta com relação a desse do inciso segundo, quantos CNPJs e quantos CPFs. Tá? Como o cadastro ainda está aberto, ainda não temos como te responder. Tá? Porque assim que fecharmos esse cadastro, será visto novamente. Hoje, pela manhã, estávamos em 191 cadastros. Tá? E aí se encerra e a gente consegue enxergar. Bom, aí a gente vai definir. Olha, a partir deste cadastro, temos tantos espaços culturais possíveis com CNPJ e possíveis com CPF. Lembrando que o plano de ação ele já foi cadastrado no, na plataforma Mais Brasil, porque nós temos um prazo. Né? Então, eles têm uma tabela e os cadastrados até hoje, 16 de setembro, o valor será repassado ao município até 26. Então, se o nosso plano já cadastrado, que está em análise hoje, for aprovado, esse valor de R$ 866.434,06 virá o dia 26 de setembro. Tá? Então, nós também temos pressa no sentido de organizar todo esse mecanismo, vamos chamar assim, que é essa lei, que vem, porque nós precisamos já ter os editais, a que for chamada pública, enfim, as ferramentas que nós vamos tornar pública, né, para atender essa lei. Então, assim, ó, com relação a tanto que é CNPJ ou CPF, essa é uma questão que nós ainda não temos como dizer. Quando fechar o cadastro, inclusive uma coisa a gente vai... todos os cadastros homologados, eles serão colocados depois na página da prefeitura.
Aí, cadastros exemplo, serão fechados, desculpe, dia 15
agora. O dia 15.
Após isso, daí já tem...
Aí nós vamos, fechou o cadastro, nós vamos trabalhar novamente, vamos ver quantas entidades, quantos CPFs, quantos CNPJs, quantos artistas estão naquele cadastro. Tá? E importante lembrar... que também se faz necessário o envio da comprovação. Né? Então, no cadastro, vários itens são perguntados e algum dos itens é: você tem a comprovação dessa atividade que você faz durante os últimos 24 meses, que é conforme a lei, no município. Isso, que também ficou deliberado.
Qual é o prazo de comprovação? Mas...
24 meses.
24 meses.
A lei ela já nos já estabelece.
Tá? Só nível de esclarecimento
então,
mesmo.
Então, são os últimos 24 meses que tem esse trabalho naquela área cultural que a pessoa disse que trabalha. Então, tem que mandar uma comprovação para um e-mail da diretoria de cultura, @uruguaiana.rs.gov.br. Esses dois, esses dois instrumentos, que é o cadastro, o mapeamento, que nós chamamos, e essa comprovação serve, então, como um dos pré-requisitos que a lei estabelece. Tá? Quando fechar, então, dia 15, nós vamos olhar novamente todos os cadastros, e aí a gente consegue ter mais outras respostas. Tá? E aí poder fazer o atendimento conforme está naquele cadastro. Claro que... Aí vocês, de repente, me perguntam, ah, mas e quem não se cadastrou? Né? Então, assim, aqui é um balizador. Este mapeamento é um balizador para fazermos, então, essa implementação dos incisos 2º e 3º da lei. Tá? O plano de ação, ele nos deixa muito claro, dentro da plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma do governo federal, que caso, em caso, tá, que não tenha toda a procura, toda a demanda que nós imaginássemos, ele pode ser flexibilizado. Então, a gente pode alterar e, de repente, um exemplo bem prático, se abrir um edital de um valor X para dar um número 100, né, 100 propostas, 100 projetos de valor X. Daqui a pouco não tivemos esse número de 100 projetos apresentados. Então, a gente pode diminuir e aumenta o valor, ou vice-versa. Né? Só nós não podemos ultrapassar aquele valor que já foi, esse sim, os 20%, tá? Para o inciso 3º, que são os editais. Eu não sei se teria alguma outra... Não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou já posso...
Posso passar?
Ah, sim. O secretário me lembrou uma coisa bem importante. Até porque, secretário, o que acontece? A lei, né, a lei Aldir Blanc, de junho, e a regulamentação, e aí a Clarissa fez bem essa colocação, que somente em agosto saiu a regulamentação federal. Então, da data da publicação da lei, que foi em finalzinho de junho, nós tivemos toda essa expectativa de um mês e meio. Nós já poderíamos estar trabalhando exatamente com o que de concreto com essa regulamentação. E abro um outro parêntese, tenho a expectativa de hoje que saia a regulamentação estadual. Tá? Eu tenho, a federação fez a sua regulamentação, o estado também fará, e aí, exemplo, o município também fará a sua regulamentação, dizendo tanto por cento, para o edital, para o inciso 2, para o inciso 3, tudo isso que basicamente eu expliquei aqui, que foi deliberado na reunião do Conselho Municipal, isso vai, né, virar, vamos dizer assim, vai se tornar, então, a regulamentação do município de Uruguaiana para efetivação da Lei Aldir Blanc. Com relação ao inciso 1º, tá? Então, após a regulamentação federal, ficou a cargo do Estado do Rio Grande do Sul, dos estados, né, para que, então, essa ação ficou para que o Estado fizesse esse repasse do inciso 1º. O que é o inciso 1º? São aqueles trabalhadores da cultura que vão solicitar, né, um auxílio, um benefício cultural. Então, são as 3 parcelas de R$600. Lembrando que quem já está recebendo aquele benefício do governo federal, ele fica impedido, né? Então, mesmo os artistas estando aqui em Uruguaiana, que não estão recebendo o auxílio federal, que não tem a sua renda superior à questão do imposto de renda, que é 28, né, presidente? 28.600. Os nossos artistas de Uruguaiana deverão se cadastrar no cadastro do Estado, da Secretaria Estadual de Cultura, para pleitear, então, esse auxílio emergencial da cultura, 3 parcelas de R$600. Então, também, com a regulamentação federal, a própria federação retirou a gerência, então, do inciso 1º para o município. Tá? Então, o município ficou apenas com o inciso 2º e 3º da lei federal. Acho que sim. Então, eu passo a palavra...
Maísa, só um esclarecimento. É, reformulando a tua manifestação. É, todas aquelas artistas que se... que fizeram suas inscrições no, no site na, da, da prefeitura, né?
Sim.
Eles terão novamente que se cadastrar pelo Estado? Porque, pelo que eu entendi, o Estado tirou a gerência do município.
Na, no, inciso, não, não é no inciso primeiro, tá? Tá. Que aqueles artistas que desejarem receber o auxílio cultural, 3 parcelas de R$ 600, sim, deverão se cadastrar no, no site da Secretaria de Cultura do Estado. Tá? Porque eles não, não, essa ação então, não ficou pra, para o município. Tá?
Certo, não, não, entendido. Entendido. Então, obrigada. O Paulo vai... Então, a palavra está com o... Muito obrigada, nossa diretora, então, né, com as suas explicações e manifestações. E agora a palavra estará com o diretor, né, do, do Conselho de Cultura... Presidente, presidente Paulo Mello.
Bom dia, presidente Zuma, cumprimentando a sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Peço licença para poder tirar a máscara, porque, né, a gente sabe da questão do diálogo. Isso, fica melhor para a compreensão. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, né, que nos acompanhou por bastante tempo o Elton, e ele sabe do trabalho e da minha pessoa como presidente, desde 2017, abril de 2017, assim como várias pessoas aqui presentes, porque eu acho que o trabalho do Conselho é uma coisa que foi construída. Ela não foi legitimada apenas por uma questão de decreto ou de eleição. É uma construção que ela foi feita neste período para que a gente conseguisse realmente termos uma política cultural no município. E, por isso, nós chegamos ao documento que essa carta votou no dia 10 de junho, Lei 5.150, com 34 páginas, que foi resultado de uma conferência de cultura de 10 horas, onde 10 horas nós ficamos com 170 segmentos da comunidade e segmentos legais com o CNPJ, com o CPF, ou até pessoas que vieram, como a colônia de pescador, que esteve presente conosco, e lá, durante essas 10 horas, do qual também o Elton esteve presente, assim como outras pessoas daqui, né, meu vice-presidente, o Sr. Wander Correia, toda a questão que esteve lá, tradicionalistas, cultura urbana, cultura popular, afrodescendentes, LGBT, mais, os quilombolas, e, enfim, que nós temos todas as atas, todos os documentos, todos os registros de cédula de votação. A gente guardou todo o documento, está lá, e é público quem quiser averiguar, de uma conferência de cultura no dia 20 de novembro de 2019. A partir disso, nós construímos um conselho que foi votado, se ficou com os representantes da comunidade, onde ali nós temos quilombolas, nós temos afrodescendentes, nós temos, eu represento um clube negro, o clube negro mais antigo da cidade, a SBU Filhos do Trabalho, que está atuante, mesmo não tendo o seu prédio. Ali nós temos o cinema, o Cine Macuco, representado pelo senhor Rosselli. Nós temos ali conosco a LDN, né, a Liga da Defesa Nacional. Nós temos várias, né, a quarta região tradicionalista. Enfim, está aí o decreto que nos legitima e chancela para que a gente esteja ali representando a comunidade. E esta é a forma legal de ter direito a voto no Conselho Municipal de Política Cultural do nosso município, de acordo com as leis federais do Ministério da Cultura. Então, a gente sim, né, e quando eu falo a gente, são todos, estamos trabalhando. Em nenhum momento a gente se esconde às escuras para legislar ou construir leis. A gente trouxe a esta casa municipal o plano para ser votado, e foi votado, e está aí para nos guiar. É a Constituição da Cultura do nosso município. É uma lei do nosso município para a cultura. E ela já está sendo lida, ela já estamos fazendo referência. Bom, quanto à questão da reunião de quinta-feira passada, eu, sim, mencionei que havia olhado o cadastro, que até então, aquela data, estava com 184. Por que que eu olhei? Me senti na obrigação de olhar para ver se todas as buscas ativas que eu fui, as igrejas gospel, as manifestações que eu sei de artistas, né, arte urbana, como eu fui procurar os meninos do hip-hop, que ficam lá no parcão fazendo as suas batalhas, fui atrás dos centros tradicionalistas, fui atrás dos piquetes, fui em busca, no caso, dos terreiros de Umbanda, terreiros, grupos de tambores afrodescendentes, fui atrás das questões das meninas da dança, fui atrás das academias de dança, está ali o Dallan, estive lá visitando ele. Fizemos, sim, várias buscas ativas. É incansável o trabalho do conselho. E quando eu falo eu, esteve várias vezes também comigo a Maísa, esteve várias vezes comigo outras pessoas do conselho. Por que que eu tenho mais tempo? Porque eu estou afastado da questão dos meus compromissos profissionais como professor, porque, em função do Covid, eu estou afastado de ter aula presencial. Então, eu disse ao conselho, irei atrás e buscarei. Várias vezes fui com o próprio notebook, né, com a questão de que eles fizessem o cadastro. Então, sim, afirmo nesta casa que disponibilizamos, sim, para que pessoas que não têm acesso à questão da informática se usufruíssem do material pessoal meu para se cadastrarem. E cheguei todas as vezes e registrei em ata do conselho onde estive, que busca ativa eu estava fazendo e com quem eu estava falando. Se esta casa quiser olhar as nossas atas, elas são públicas e são colocadas no site da prefeitura. Atualmente, não estão sendo feitas diariamente, por motivo que a coordenadora dos conselhos ela está afastada por questões de saúde, mas a nossa ata é pública. Ainda afirmo que não só eu, mas como todos os representantes do conselho, estão assistindo às lives na terça e da quinta, às 17 horas, dessas lives, e algumas vezes são de manhã, pela questão de nós fazermos o aprendizado de como devemos conduzir para que a gente faça esse trabalho de distribuição desses valores, desses recursos, que não são nossos, são de uma comunidade artística, sim, mas nós temos que regar, porque nós não queremos futuramente sermos apontados pela questão do Tribunal de Contas, tanto federal, estadual e municipal, de que fizemos distribuições de maneira errada ou ilegal. Então, aos senhores aqui desta casa, que representam o povo, nós estamos hoje buscando a questão de uma legalidade, porque nós não queremos responsabilizar nem o executivo, nem o legislativo, e muito menos esse braço do governo, que é o conselho, de que a gente tenha que futuramente devolver dinheiro, né? Então, por isso que nós estamos indo com cautela, com tempo. Estamos, sim, dando a palavra a todos, mas nós estamos sendo pela lei. O que for da lei, nós faremos. O que não for possível pela lei, não temos como. E informo também, os próximos atos do Conselho de Política Cultural, estamos construindo os ofícios, e o próprio presidente do Comitê Gestor, o senhor Wander Correia, ele também já está preparando documentos para chamar a questão do jurídico, Ministério Público, a OAB e o Progen, para fazer análise das minutas dos nossos editais, assim como de todas as ações daqui para frente. Tá? Obrigado, era isso.
Nós temos a espera aqui dos nossos... não sei se eles já estão online. Quem é a pessoa que vai fazer a palavra? Vai ser o Rodrigo?
E qual é a ordem?
A ordem é ouvir todos e, por último, os vereadores.
Ah, bom.
Certo? Se tiver o link já, será o Rodrigo que vai falar? Bom dia, o senhor Rodrigo. Estamos sem som. Acho que tem que abrir Eu vi o microfone dele, né? Sim, agora sim.
Olá, tudo bom? Então, deixa eu... Primeiramente, bom dia a todos, né? Quase boa tarde já. Muito feliz por estar em Uruguaiana, cidade que eu já me apresentei, né? Porque eu sou ator também e produtor cultural. E sou coordenadora adjunto do Colegiado Setoral de Teatro do Rio Grande do Sul nesse momento. E também membro do Grupo Técnico de Articulação e Estruturação da Lei Aldir Blanc aqui no Rio Grande do Sul, né? Formado pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. E nós estamos trabalhando intensamente também na formatação da lei. Como disse a diretora de Cultura Maísa, hoje a regulamentação provavelmente sai de hoje e amanhã para o Estado, né? Através da Secretaria de Estado da Cultura. E ela não vai trazer muitas novidades, ela vai ser mais operativa. Muitas novidades em relação à regulamentação federal, né? Mas ela vai ser mais operativa, sim, indicando alguns caminhos para os municípios aqui do nosso estado. Ouvi todas as falas, né? A gente foi chamado assim, pelo pessoal do que está mais engajado, a Clarissa, o Douglas, o pessoal da sociedade civil nos chamou também para essa audiência, o vereador que está conduzindo também, que solicitou a audiência nos pediu a presença, e de tudo que a gente ouviu, o que está acontecendo em Uruguaiana são coisas que, além a gente está aprendendo diariamente, nem todo mundo está sabendo como agir com ela em todos os âmbitos, né? Então a gente está aprendendo muitas coisas. Então essa aproximação entre conselhos de políticas culturais, gestores, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e sociedade civil organizada, são formas que estão aprendendo a trabalhar junto para falar da Lei Aldir Blanc, né? Para entender. Então, de tudo que foi falado, eu acho que o trabalho está sendo conduzido de uma forma interessante pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, está organizado. Acho que se eu não me engano, acho que já me disseram que o plano de ação de Uruguaiana já foi, né, enviado, então está sendo analisado pelo Ministério. E fico feliz que essa semana houve o pessoal me contou que teve reuniões, então a transparência que tanto eles pediam está acontecendo, né? Estão tendo a diretora Maísa, o Paulo Melo, estão dando informações. O que me parece que precisa ser esclarecido de tudo que foi falado pelo pessoal, pela diretora Maísa e pelo Paulo, só é que, e pelo Robin, né, diretrizes e critérios de editais, sim, não precisam ser explanados antes, mas diretrizes e critérios que serão usados para elencar quais são os valores que serão dados no inciso 2 para os beneficiados no cadastro, isso sim tem que ficar claro. Isso tem que ser colocado em algum lugar ou na página do conselho. Isso tem fórmulas, assim, a gente já está vendo várias cidades colocando em estados listas de critérios, definindo. Nós mesmos estamos fazendo uma versão nova do nosso guia de práticas para a Lei Aldir Blanc, que nós vamos melhorar os nossos critérios que nós colocamos lá para auxiliar cidades. A ver como é que eu posso, por exemplo, a cidade pode decidir, eu tenho 100 cadastrados no inciso 2, digamos que os 100 sejam homologados, e eu posso dar 3 mil, que é o mínimo para cada um, posso, mas às vezes a gente é bom fazer uma curadoria, um elencar, né? Porque às vezes um espaço foi mais afetado pela pandemia do que outro. Então essa curadoria que a gente chama, quem vai ganhar 5 mil, quem vai ganhar 10 mil, quem vai ganhar 3 mil, ela deve passar por critérios mais menos subjetivos e mais objetivos, e eles têm que estar claros para todo mundo, né? Para todos os atores envolvidos nisso tudo. Então, esses diretrizes e critérios devem ficar claros. Agora, como vai ser escolhido nos editais depois, o que vai ser elencado para escolher e selecionar, isso não necessita mesmo ser divulgado antes. Outra coisa, os editais, é legal que vocês já tenham trabalhado o Estado, através da conferência estadual que está acontecendo agora, extraordinária, né, da lei, ele está trabalhando sobre alguns eixos. Um deles todos eles são prêmios, porque a lei pede urgência, e a gente não tem tempo hábil para fazer um edital, talvez com o rito de tempo que ele necessita. Então a gente está trabalhando sobre a ideia de fazer edita paginação de trajetórias, de mérito dos envolvidos e também editais de credenciamento ou chamada pública de aquisição de bens. Né? A lei também dá essa possibilidade de fazer aquisição de bens culturais. E outra coisa, sabemos que muitas contrapartidas, né? Ah, eu vou adquirir um bem agora, eu tenho que pagar pela lei ele até 31 de dezembro, que é o decreto de calamidade. Eu tenho que despender essa despesa agora. Não quer dizer que não possa ficar para execução no ano que vem. Tá? A lei não veda isso, nem a regulamentação federal, nem a estadual vai vir. Aí, se vier isso na regulamentação municipal, seria estranho, porque ela está indo contra todas as outras regulamentações. Né? Mas não há impedimento de ser executado no ano que vem. A gente sempre diz assim, deixem os concursados da secretaria, que são quem vai ficar, né, na próxima gestão, bem atualizados. São eles que vão dizer, ó, nós temos todas essas contrapartidas e execuções, seja as contrapartidas dos auxiliares nesses dois, ou seja, os que ganharam o edital e precisam devolver algum produto, projeto, nós temos tudo isso, já está pago. Né? Então, seria muito mais acertado, né, desenvolver isso no primeiro semestre do ano que vem, nas atividades culturais do município, né, vendo como é que vai estar a pandemia no ano que vem. Isso são outras coisas. Fico feliz que eu soube que a cidade está aplicando 80% no inciso 2 e 20% em editais, porque essa lei ela é para auxílio e para subsídio. Ela não é uma lei de fomento. O fomento ele veio junto com uma obrigação das cidades. A gente até não gostaria que a cidade tivesse a obrigação de fazer editais, mas né, na regulamentação ficou para os municípios também fazerem editais e auxiliar. Mas ela é uma lei de subsídio para auxiliar os trabalhadores. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Ela não é uma lei para sair fazendo edital a torto direito. Então, quanto mais espaços, como o Paulo falou, essa busca ativa tem que ser incessante. Quanto mais escolas de samba, movimentos negros, cultura periférica do município também puderem entrar, melhor ainda. E só para me despedir, assim, não tem muito mais o que falar, mas o terceiro grau, isso a lei deixa muita coisa para o gestor, né? Muita decisão para o gestor. Nós lá no nosso grupo técnico fizemos na sexta-feira, colocamos várias perguntas para o Tribunal de Contas da União, porque tem muitas dúvidas, né? Creio que a Maísa mesmo, o Robin, tem muitas dúvidas enquanto gestor do que pode e o que não pode no TCE, né? E no Tribunal de Contas da União. Então, certidão negativa, vai ser mesmo necessária para os auxiliares no inciso 2? Nós fizemos essa pergunta para o inciso 2. Prestação de contas para quem for auxiliado no inciso 2, é só internet, água, luz e telefone e algumas outras coisas que podem entrar? A gente pediu mais claramente o que pode entrar nesses dois itens e muitas outras perguntas que nós vamos estar, assim que vier as respostas, nós vamos estar divulgando para todos os gestores dos 497 municípios do estado para clarear, porque a gente sabe o quanto é preocupante, né? Como disse o Paulo, que o município, que o gestor não seja responsabilizado depois por falhas. Mas a única coisa que eu digo, que é uma decisão de vocês mesmo, mas que não precisaria, é terceiro grau em editais, assim, até terceiro grau. Porque como a lei que ela é para ser, a gente pede que a lei seja pensada um pouco mais fora da caixa para o gestor, isso é uma limitação que geralmente tem em editais, mas que poderia talvez restringir. Porque muitos municípios, muito do interior, a gente está vendo isso. A pessoa é trabalhadora da cultura, é artesã, é do coral, é uma banda de música, mas tem parente trabalhando no município. Municípios muito pequenos, às vezes com menos de 29 habitantes, a gente tem visto muito isso. É o caso de Uruguaiana, que é muito maior, claro. Mas aí restringe, porque aí a cidade vai ficando sem quase ter gente para poder competir nos editais depois. Então a gente tem dito, tirem essa regra, de repente deixa, vê caso a caso se é necessário mesmo deixar essa do terceiro grau. E da comissão participativa, sim, como a Maísa falou, a lei não diz, é obrigado a fazer um comitê gestor, é obrigado a fazer uma comissão gestora. A gente só vê, sempre pede, que se tiver alguém da sociedade civil, cultural, engajada, que coloque essa pessoa. Né? Dizer que membros do Conselho de Políticas Culturais estão e são da sociedade civil, ok, claro, Eles estão lá, eles estão orientados para estar na sociedade civil. Mas, às vezes, tu tem fora do conselho pessoas que são muito engajadas. Então, trazer essas pessoas para perto é sempre bom. Então, que coloquem elas, talvez, agora, que é um ambiente que eu vejo que o uruguaiano tem muito, assim, o pessoal que não está na comissão, coloquem na comissão na comissão de avaliação dos projetos, né? Pergunta para eles se eles vão concorrer, porque não é, a gente não pode intuir de antemão que eles vão concorrer, né? Pergunta se eles não podem concorrer. Porto Alegre, aconteceu isso. Foi perguntado, vários artistas que estão aí na luta, na participação, não vão concorrer por N motivos, né? Que estão sendo colocados na comissão, estão no comitê, e alguns vão estar nas comissões de avaliação dos editais, né? Então, só isso que eu queria deixar nesse momento. Parabéns aos artistas que estão, né, cobrando o poder público, que também esse é um papel, né, o poder público está aí também para responder para a sociedade, e parabéns ao poder público que está se organizando nessa lei que estamos todos nós aprendendo. Obrigado e boa continuação da reunião.
Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Eu não sei se a Maís, o secretário Rafael, então. E daí, em seguida, já passamos para o vereador Clemente, já para irmos aos momentos finais da nossa reunião.
Agradecer a participação do Rodrigo. Muito importante para nós aqui, estreitamento desse diálogo, troca de experiências. Com certeza ele está engajado em questões que nós não estamos participando diretamente, então isso contribui sempre. Nós estamos abertos sempre a esse processo de trabalho dessa forma em conjunto. Uma questão que ele coloca ali sobre a questão do cadastro, das informações dos valores, nós preferimos pecar sempre pelo excesso de cautela, tá? Ainda mais quando trabalhamos com dinheiro público e com a responsabilidade de saber que esse dinheiro tem um impacto na vida das pessoas. E que nesse momento de pandemia é mais significativo ainda. Porque muitas pessoas estão sofrendo bastante, não só com a doença, mas com os fatores econômicos que têm sido gerados a partir dessa pandemia. Então, em relação ao nosso planejamento, nós buscamos ter bastante informações para aí sim nós pautarmos nossas ações. Então, uma delas, no que ele tratou ali de nós esclarecermos para a comunidade, nós estamos sempre abertos a isso. Mas alguns pontos precisam ser antes trazidas as informações, a partir desse registro, que é o fator balizador, é o parâmetro que nós temos hoje, por isso o Paulo explicou que nós hoje temos um domínio sobre o número de pessoas de cadastros, e aí então nós projetamos uma expectativa. Aí nós avançamos e projetamos uma nova expectativa. Nós trabalhamos nessa forma, tá? Estamos abertos a outros olhares, mas, enfim, essa é a conduta que estamos adotando. E só para... Como a gente não se conhece, né, Rodrigo? O meu nome é Rafael. Eu sei que ele é complicado, mas é que ele falou Rob, eu acho, Rock. Robin Hood. Ah, isso aí ficou mal, não. Mas, bom, sem brincadeiras e tal, até porque o momento é sério, mas é Rafael. Tá? Sem problema nenhum, todo mundo erra, meu nome é... Ficamos à disposição na secretaria, agradecemos novamente esse momento, tá? É muito importante, agradeço as considerações da Clarice, realmente, às vezes as pessoas que estão no dia a dia, não percebem que outros olhares também, e sempre é importante, tá? Sempre é importante que a gente consiga estar discutindo junto à sociedade civil. Seguimos sempre à disposição lá na secretaria.
O vereador Clemente quer fazer uma participação, e daí em seguida entra a Mariana.
Claro.
Antes poderia ser a diretora Maísa, daí a senhora já pega a palavra? É rapidinho.
Quem dá a dinâmica da reunião é a presidente. Presidente. Então, a senhora
não como o senhor já havia me pedido e a Maísa pediu antes? Então, a senhora responda, e daí já passa a palavra ao vereador Clemente, e após o vereador Clemente...
Obrigada, vereadora, vou ser bem breve. Só para o Rodrigo colocava uma... A gente fica muito feliz, Rodrigo, muito obrigada, sabendo que a gente está no caminho certo. É bem difícil, realmente, a lei. Né? Ela veio nesse momento, né, de desespero para todos nós, mas nós estamos buscando de várias alternativas, inclusive... vocês também fizeram essas consultas, né? Nós também já fizemos, a nossa, como o presidente Paulo falou, o Ministério Público, a Progen e a Procuradoria. Ministério Público, Tribunal...
OAB.
OAB, desculpa. Ministério Público, OAB e Progen. Alguns itens que ainda nos causam dúvidas. Tá? E só para deixar claro, quando tu colocavas assim, a respeito dos critérios, quais os critérios que serão utilizados? Esses critérios eles vão estar na regulamentação municipal. Tá? Então, assim, a partir das devolutivas dessas dúvidas que nós temos, desses órgãos, né, judiciais, jurídicos, melhor dizendo, perdão, nós, então, será elaborada então, essa regulamentação municipal. Tá bom? Muito obrigada.
A palavra, então, está com o vereador Clemente.
Vou retirar aqui, senhora presidente. Presidente e vereadora Zuma, demais vereadores, secretário Rafael, diretora Maísa, presidente do Conselho Paulo. Desculpe, eu não gravei o nome da...
Clarissa.
Clarissa. Até depois eu gostaria que constasse em ata, presidente, e ela se identificasse para nós, que eu não ouvi, ela, de que setor, da onde ela é, da onde pertence, para nós constar na ata. E começo a minha manifestação, senhora presidente, depois de verificar e tramitar nessa casa os projetos, as propostas, pedindo já imediatamente também que consigne em ata e requisite as atas do Conselho da Cultura para nós verificarmos aqui na Câmara de Vereadores, segundo o presidente, esse material está disponível. E quero também registrar de que, quando eu falo em cultura, né, e eu posso falar em cultura, dizer para os senhores, porque eu presido a maior entidade de classe da segurança pública do Rio Grande do Sul, e dentro dela nós temos os nossos departamentos de tradicionalismo, os mais diversos, onde determinei em Porto Alegre que durante a pandemia o CTG Tropeiros da Tradição, que é um dos departamentos de tradicionalismo nosso, desenvolvesse as atividades virtuais, inúmeras delas estão sendo desenvolvidas em Porto Alegre. E nas regiões, nossa, também foi determinado por mim, dentre as 14 regiões que a Banff tem domínio no estado do Rio Grande do Sul, onde nós aqui em Uruguaiana também, ontem à noite foi a abertura da Semana Farroupilha, e estamos transmitindo com a programação virtual os 30 anos do Piquete Saraquá, e aí entra diretamente no município, o que eu vou fundamentar da cultura, nós realizamos, e eu conduzo há 21 anos, o maior evento artístico e cultural próprio de uma entidade tradicionalista em Uruguaiana. Gratuito, que não cobra um real de inscrição de ninguém, e que premiamos com o troféu João de Barro. Aonde, dentro deste evento, está associado à cultura geral, porque nós, num ano desses, proporcionamos de que lá houvesse a apresentação do teatro, com uma peça de teatro, que os senhores participaram, dentro do nosso evento, com o foco na cultura gaúcha. Se eu não me engano, o tema era As Comadres do Alegrete. E também a inclusão social de pessoas com necessidades especiais, onde nós temos lá deficientes visuais, pessoas cadeirantes, que se apresentam dentro do nosso evento e têm a mesma valorização de qualquer um daqueles que lá se apresenta e vencedores de qualquer modalidade. Agremiações de fundo de galpão, de escolas, filiados ou não ao movimento tradicionalista gaúcho, e o presidente aqui, o Vander, sabe disso. Então, há 21 anos nós temos envolvimento, e eu acompanho muito dos segmentos e os setores aqui, embora, né, alguns não percebam, a gente acompanha de perto algumas coisas, e inclusive auxilia, que não é de conhecimento talvez de alguns. Por isso que eu falo na cultura, né, e digo da importância, primeiro, registrar, de nós termos em Uruguaiana, e aí tem que elogiar a administração pública do município, porque nos outros mandatos meu de vereador, eu cobrava isso, de que a Secretaria de Cultura é muito importante para o município, e saber que Uruguaiana tem aqui
a cultura efetivamente na administração municipal. E aí tem que cumprimentar o prefeito Rony Velho, que ouviu que os anseios da Casa Legislativa, como o secretário coloca, que representa o povo. Nós estamos vendo, e obviamente a importância, e é por isso que nós estamos aqui conversando, né, e eu não vou me atrever nesse momento aqui a falar de destinação para cá ou para lá de recursos, mas apenas exemplificar, como exemplifiquei no tradicionalismo, falar os setores que tem aqui envolvido, sejam ele de qual for a forma da expressão artística, todas elas são importantes, claro que são, e devem ser valorizadas. Apenas como outro exemplo, olhem o que é a cadeia produtiva, um exemplo do carnaval, dando o exemplo do carnaval. O carnaval é o ferreiro, o soldador, é a costureira, é o artesão. É, quantos estão envolvidos diretamente na cultura do carnaval? Quantos estão envolvidos, né, em outros setores daqui, da cultura, e que merece essa atenção? Por isso, o secretário Raffaele e diretora Maísa e o presidente do conselho, a responsabilidade de todos nós, ela é muito grande, a responsabilidade. Porque não somente o prefeito, certamente, se a destinação encontrar algum equívoco, o apontamento será do chefe do Poder Executivo. Nós aqui não seremos apontados porque não é de nossa responsabilidade. Nós fizemos e aprovamos a lei, e esta lei deve ser cumprida pelo Poder Executivo, porque até mesmo nós aqui podemos responsabilizar ele pela aplicação indevida desses recursos. Mas o que eu quero falar aqui, vereador, é de que nós, as responsabilidades que cabem a nós, que fique muito claro. E por isso, presidente, que eu pedi que requisite as atas do conselho, e para que nós possamos acompanhar também, não que o conselho não esteja à luz da fiscalização nossa da Câmara de Vereadores, que podemos a qualquer momento nos fazer presente e lá acompanhar as reuniões também, e eu gosto muito disso, faço no Conselho de Saúde esses acompanhamentos algumas vezes. Então, presidente, o nosso registro é de que eu tenho a certeza, secretário Raffaele e aos senhores, de que nós devemos e vamos primar, sim, pelos princípios que regem a administração pública, que está ali no artigo 37 da Constituição. Principalmente a legalidade, mas também a impessoalidade e a moralidade administrativa, que temos apontado muito aqui em decorrência das várias ações que nós fiscalizamos. É isso aí, presidente. Muito obrigado.
Fez uso da palavra o vereador Clemente Correia. E agora fará uso da palavra Mariana Martinez, da assessoria da Comissão de Educação e Cultural da Assembleia Legislativa. Está com a palavra a senhora Mariana.
Sua implementação acessível e democrática e transparente. se não vão caminhar, onde tem essas premissas importantes, né, da lei, a guia de boas práticas, né, porque existem coisas que não estão no texto frio da lei, mas entendemos que são as boas práticas, né, do gestor interessado em implementar a lei da responsabilidade, onde estão a participação popular, a acessibilidade, a inclusividade, políticas afirmativas, diversidade e a desburocratização. Acredito que o município venha, né, caminhando, como disse o Rodrigo, né, de maneira responsável com a criação de uma comissão colocada agora como comitê gestor, né, por decreto. É muito importante, né, a participação da sociedade civil nesse comitê gestor, na busca ativa. Entendemos, como foi levantado, que existem questões que seriam analisadas somente, né, pelos participantes do comitê gestor, mas acredito que uma iniciativa de boas práticas seria o comitê gestor realizar reuniões públicas e abertas de ouvidoria com a sociedade civil para auxiliar na elaboração desses critérios. É claro que a sociedade como um todo beneficiária da lei não terá acesso, né, ao edital, digamos, antes, né, como foi colocado, mas é importante que a comissão também seja aberta, né, para esse olhar das reivindicações e do potencial do cenário cultural de Uruguaiana. Assim, acreditamos que quanto mais democrático for o processo, né, mais representatividade teremos no critério, na elaboração da implementação da lei no município. Na questão, né, dos incisos 2, né, como bem disse o Rodrigo também, parabenizamos o município a optar pelos 80%. Acreditamos que o inciso 2 é uma maneira mais urgente, né, de garantir esse subsídio para a sobrevivência dos espaços dos trabalhadores da cultura. Sabemos que a lei, né, aceita o CPF no inciso 2, então mesmo que a questão das certidões negativas dos CNPJs não fiquem resolvidas, né, ou a resposta oficial seja que as certidões negativas são necessárias, né, para serem apresentadas, entendemos que os representantes podem acessar via CPF. Quanto à prestação de contas, só um minutinho que me ligaram, eu tentei desligar. Quanto à prestação de contas, né, fizemos essa consulta ao Tribunal de Contas da União, pois entendemos que além das taxas de água, aluguel e luz, existe ali no artigo onde aponta outros gastos de manutenção aos espaços culturais. Enfim, esses outros gastos entram, né, o pagamento de prestação de serviços, né, para que o trabalhador também possa receber. Estamos buscando esse modelo de prestação de contas, como apresentou o Rodrigo, para que a gente possa disponibilizar para todos os municípios e assim trazer mais segurança na aplicação do inciso 2. Né. Além da diversidade que esse inciso 2 contempla, né, que contamos com a busca ativa, né, do município, que vai desde o CTG, a escola de samba, ao terreiro, ao circo. Compreendemos que é muito importante, né, essa abertura para o cadastramento dos espaços ligados aos circos, mesmo que circos itinerantes, mas que estão no município, possam acessar o inciso 2, né, assim como os pontos de cultura, como os espaços de cultura de matriz africana, como as bibliotecas comunitárias e todas as gamas, né, de espaços culturais que não são também limitadas ao espaço físico, né, mas como esses espaços simbólicos de cultura que têm direito ao acesso ao inciso 2. Que os critérios também de acesso ao inciso 2, caso seja necessário a seleção, né, porque o ideal é a universalização até, né, esse recurso com 80%, acreditamos que o Uruguaiana vai conseguir fazer, né, beneficiar diversos espaços, mas se necessário a elaboração de critérios que eles levem em conta, né, a inclusão social, as cotas. partilha, apresentamos um modelo de critérios do Ceará, mas como ele disse, o Rodrigo, estamos trabalhando para detalhar ainda mais a questão desses critérios, onde acreditamos que esse olhar para as minorias seja muito importante. Nos editais também, né, a nossa recomendação, temos um banco de editais, podemos compartilhar com o município, né, como sugestão também de editais que estão sendo implementados em outros estados, né, que também seja levado em conta a questão da desburocratização, sendo optado, né, pelo formato de prêmios, né, prêmios de trajetórias, prêmios que levam em conta também a diversidade cultural do município. Nos colocamos à disposição, assim também que tivermos o retorno dos órgãos de fiscalização, enviamos dois ofícios para o PCPU e para o Ministério Público do Estado. Estamos fazendo diversos webinários, né, também com os órgãos de fiscalização. Estamos à disposição também para ajudar a conexão do município, né, quaisquer dúvida que seja levantada para a boa implementação da lei. Queria desejar colocar a Assembleia Legislativa à disposição, a nossa Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, né, também. Nós temos esse grupo técnico que está permanentemente acompanhando e parabenizando aí a discussão do município, a participação da Câmara de Vereadores de extrema importância, acompanhando a lei, levando as informações para as pontas. Então, Câmara de Vereadores, com a sociedade civil, com a gestão municipal, em parceria com a Assembleia Legislativa, os colegiados setoriais, o governo do Estado e favoritos, assim estamos, né, fortalecendo esse pacto em defesa da cultura e das trabalhadoras e trabalhadoras que se encontram, né, num estado realmente de emergência, né, para que essa lei chegue e permita a sobrevivência desse setor que movimenta a economia, que já representa um dos setores de maior geração de emprego e renda do nosso estado. Então, agradeço novamente e sempre à disposição para colaborar com esse trabalho. Acredito que quanto mais diálogo e participação, melhor será o processo no município e que a gente consiga beneficiar o maior número de pessoas em Uruguaiana, que tem um recurso histórico nesse momento para a implementação dessas políticas públicas para o setor.
Muito obrigada, Mariana, pela tua participação. Obrigada, obrigada pela participação. Tá, então, já nos momentos finais, tá? Me falhou o nome dela? A Clarissa quer fazer uma colocação e aí a gente já vai para a réplica final.
Então, é uma pena que o vereador Clemente já tenha saído, mas para quem não me conhece, né, eu sou atriz, eu sou bailarina, eu sou produtora cultural, eu abri uma produtora cultural no município de Uruguaiana há 12 anos atrás. É para essa produtora cultural, inclusive, que eu resolvi que mesmo quando eu saí de Uruguaiana para começar a trabalhar na capital, eu deixaria a produtora cultural sediada aqui, porque é para cá, inclusive, que eu envio todos os impostos pagos relativos a todas as produções culturais que eu faço, sejam elas em Uruguaiana, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, aonde eu estiver produzindo, os recursos das produções vêm para Uruguaiana. Bom, eu quero também comentar algumas coisas que eu ouvi e que, inclusive, foram pautadas pelas falas do Rodrigo e da Mariana, no que diz respeito à questão de fazer parte de um comitê de avaliação. Foi dito no início, quando eu li esses tópicos, nós não estamos dizendo que nós que vamos ser beneficiados queremos estar na comissão. Estamos dizendo que a gente quer se sentir representado nessa comissão. E aí é importante deixar claro que dos 7 integrantes da comissão atual, do comitê gestor, apenas 2 têm uma ligação muito estrita, e próxima ao fazer artístico. A gente sabe que as demandas da música têm suas particularidades, o cinema tem suas particularidades, a dança tem suas particularidades. Então, nós gostaríamos que esse comitê tivesse pessoas ligadas a esses segmentos específicos que podem olhar um projeto de um segmento e fazer uma boa análise dele, para daqui a pouco não cair todos no mesmo balaio e começar a comparação de segmentos diferentes. De novo, não é quem vai ser beneficiado que quer estar nesse comitê. A gente quer ter uma representatividade nesse comitê. E nós, justamente por essa articulação que temos a níveis estaduais, podemos, inclusive, pedir. O colegiado de teatro poderia sugerir uma pessoa para fazer parte do comitê gestor em Uruguaiana. Um exemplo nós temos aqui. O Jean, que está aqui em Uruguaiana, faz parte do comitê lá de Porto Alegre, porque ele não vai receber por Porto Alegre. Então, ele pode, sim, ele tem um caráter de impessoalidade, ele pode, inclusive, fazer parte de um comitê de avaliação de lá. É essa forma que a gente gostaria que isso também acontecesse aqui. Assim como um detalhe sobre os cadastros, que a Maísa muito bem pontuou, que vão se encerram amanhã e que vão se reabrir no dia 17, conforme foi dito pelo Conselho em reunião, que esse cadastro que a Uruguaiana colocou e que tanto se fala, tem 192 cadastrados, ele foi um cadastro de mapeamento muito bem feito antes da regulamentação da lei. Antes de sabermos, inclusive, que os municípios pagariam espaços e que o Estado pagaria os CPFs. Ele não apresenta, por exemplo, a opção de uma pessoa ir lá e escolher se ela quer cadastrar o próprio CPF ou quer cadastrar o seu CNPJ, porque ele é anterior. Tanto se sabe que algumas coisas específicas desse cadastro para o inciso 2 não atendem, que na própria reunião do Conselho, na quinta-feira, foi deliberado que as pessoas que quiserem concorrer ao inciso 2 terão que apresentar uma nova autodeclaração, porque só responder aquele parágrafo que diz conte a sua trajetória não significa contar a trajetória de 24 meses, dos seus últimos 24 meses. Temos artistas que têm muito mais trajetória e que não colocariam exatamente isso ali naquela parte do formulário. Novamente, eu parabenizo. O cadastro de Uruguaiana de mapeamento é muito bom, mas ele serve para mapeamento. Ele não pode ser equiparado ao cadastro previsto pela lei, que, como vocês mesmos sabem, terão que fazer uma nova forma de solicitar que as pessoas que querem fazer parte, querem receber essa verba pelo inciso 2, possam fazer uma forma diferenciada, né? Mas é isso, acho que eram essas duas colocações que ficaram em aberto.
Clarissa, te agradeço. As tuas pontuações sempre demonstram o teu engajamento com o movimento cultural, enfim, tua participação como profissional. Uma questão importante de nós falarmos em relação à comissão é um entendimento pessoal, que muitas vezes, quando o grupo se expande muito, nós temos um grupo muito grande, as ações, embora é importantíssima a democratização do espaço, na operacionalização, apresenta dificuldades. Isso, a experiência de vida, às vezes, nos...
Secretário, já considerando, vamos fazer as considerações finais, isso, já na sua fala, depois a Maísa, tá, e todos nós.
Tá, né? Bem. Então, obrigado, vereadora. Então, a intenção da comissão é justamente ela ser operacional, eficiente e representativa. Está aberto ao diálogo, todo o processo de trabalho, transparente, da melhor forma possível, pretendemos agilizar isso. Mas eu creio que a gente não vai conseguir, mesmo que nós venhamos a inserir mais 5, 6 pessoas, conseguir contemplar isso, até porque devido à diversidade cultural que existe em nosso país. Mas a tua colocação vem ao encontro do que nós pensamos e, com certeza, está sempre aberto o espaço para a gente estar discutindo e construindo em conjunto. Tá? Eu acho que esse propósito hoje aqui já demonstra bastante isso. Eu quero parabenizar a participação da Mariana também, deixar o nosso e-mail da diretoria de cultura @uruguaiana.rs.gov.br à disposição, principalmente de vocês que estão longe fisicamente de nós aqui, agora próximos, né, em relação à questão virtual, à tecnologia. E que nós estamos acompanhando o modelo do Ceará, pois entendemos em conjunto que é um modelo que está apresentando pontos bastante positivos em relação a essa questão da lei Aldir Blanc, e que recebemos a cartilha aqui de boas condutas, boas práticas. Nós temos ela aqui, tá? Temos conhecimento sobre
a cartilha também, já nos apropriamos dela. É, agradeço então mais uma vez a oportunidade, parabenizo a todos os vereadores que estiveram conosco pelo trabalho que estão realizando, agradeço a participação da Clarissa e representando os demais que estão aqui e reitero, a Secretaria sempre está à disposição na minha pessoa, aqueles que têm o meu contato podem fazer a qualquer hora, sabem disso, que a minha doação em relação ao poder público, pela confiança do prefeito Rony Mello, eu estou integralmente sempre à disposição da comunidade para quaisquer esclarecimentos e tentando dar o meu melhor sempre à frente dos trabalhos, junto com a minha equipe de trabalho. Como eu falei antes, todas as ações e decisões são tomadas em conjunto. Nós respeitamos cada funcionário, cada servidor que compõe a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e temos o respeito pelo trabalho que cada um realiza. Tá? Dessa forma, na conduta, valorizando a equipe, entendendo que cada um tem sua importância, que nós conseguimos atingir resultados. Que estão aí, podemos trazer mais resultados ainda, sabemos que podemos mais, mas o trabalho vem sendo realizado com bastante esforço, vocês podem ter certeza disso.
Considerações finais, a diretora Maísa? Gostaria de... Não. Paulo Mello?
Eu só gostaria de cumprimentar a casa, né, aos vereadores presentes, assim, acho que é muito importante, né, a gente fazer essa discussão e que a gente possa realmente beneficiar aqueles, vamos dizer assim, os chamados invisíveis, que poucas vezes foram contemplados, né, e que possam, através dessa lei, ser auxiliados. Né. Muito obrigado, agradeço.
Considerações finais, gostaria de fazer? Fique à vontade.
Também agradeço, em nome, inclusive, dos integrantes da classe artística de diversos segmentos, que, inclusive, me deixaram aqui hoje como porta-voz, até porque, como eu já havia comentado com os mesmos integrantes do grupo, com a Maísa e com algumas outras pessoas, o meu interesse nesse exato momento aqui não é em relação à minha produtora cultural, porque para essa eu vou concorrer em um edital de fomento promovido pelo Estado para o inciso 3. Essa questão não é para um benefício da pessoa Clarissa. Também sim. Não é para o benefício da minha produtora, pela qual, sim, eu teria direito de pleitear um auxílio, porque a sede da minha empresa está aqui. E como eu mesma já disse, as negativas, alvará, está tudo funcionando muito bem. Não importa, a atividade de produção cultural ela é itinerante. Mas não farei, porque não é essa a intenção. A minha intenção aqui, nesse caso, hoje, é ser porta-voz dessas pessoas que elas, sim, têm que ter acesso a esse benefício nas suas diferentes formas e também como uma representação de classe, porque eu também integro o Fórum de Ação Permanente pela Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu faço parte do Articula Dança Rio Grande do Sul. Eu integro a equipe que está fazendo o mapeamento da dança de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, sim, eu tenho um envolvimento mais estreito com o fazer artístico, não apenas de estar no palco, mas de se sentir e de pertencer e de agir como classe. É como classe artística que eu estou aqui hoje. Então, também quero agradecer a oportunidade e a visibilidade que o vereador está nos dando nesse momento, de ter aberto a porta do seu gabinete, ter escutado, entendido, lido sobre a lei, nos escutado em diferentes momentos. E é isso, a gente só quer dialogar e não se sentir excluído desse processo, mas se sentir participante ativamente. É só isso.
Muito bem. Vereador Elton.
Bom, primeiramente, agradecer a presidente Zuma por ter aberto as portas da comissão para a gente poder fazer essa reunião. Sim. E dizer a todos envolvidos, né, eu que estive muito participativo na área da cultura nos últimos anos, né, Paulo? A gente participou de várias batalhas e lutas juntos. E a gente é uma das coisas que a gente sempre priorizou, né, Paulo? É a questão de não deixar ninguém para trás. E eu acho que hoje esse espaço né, é para oportunizar nós conseguirmos fazer isso. A gente sabe que a lei é nova, o entendimento é difícil. Né? Olha quanto tempo a gente levou para conseguir montar um edital lá em 2018, quando a gente estava, né, recém conhecendo a lei, né, e recém trabalhando a lei. Hoje é a mesma situação. Então, esse momento é muito mais para a gente poder construir junto isso. Né? E aí, Clarissa, tu como representante desse pessoal, e também quero dizer assim, ó, que essas relações elas têm que se estreitarem. Né? A gente, às vezes, tem essa dificuldade, não só dentro dos conselhos, mas em algumas situações de estar com esse diálogo aberto. Né? Então, dizer que esse momento é muito importante. Né? Eu queria, vereadora Zuma, que constasse em ata, né, as questões trazidas aqui pela Clarissa, né, pela representação dessas pessoas, e também que a gente encaminhasse ao Conselho e ao Executivo essas demandas e também pudesse ter um retorno dos procedimentos que vai vir, né, de como agora, saindo também a regulamentação do Estado, né, que a gente pudesse estar acompanhando essas situações, né, com essas informações do próprio Conselho e da própria Secretaria, Rafael. Né, que a gente pudesse estar junto nesse processo. Porque a gente entende que é um momento delicado, é um momento difícil, é um momento que a cultura foi uma das mais afetadas durante a pandemia, né, está sendo a mais afetada, e nós temos toda uma dificuldade de conseguir atender essas pessoas. Né, porque é isso. A gente tem, né, uma situação, e aí a gente fala às vezes, muitas vezes, da questão da fronteira. O pessoal que faz cultura na fronteira, ele está sempre se reinventando, porque ele não consegue sobreviver da cultura. Né? Então, mediante a pandemia, tenho certeza que muitos de vocês estão fazendo já outra coisa, já estão buscando aqui, buscando ali, outras formas de buscar o seu sustento, porque a cultura em si ela não consegue, muitas vezes, dar essa sustentação, essa firmeza para uma família, por exemplo, que vive disso. Então, é por isso que essa lei a gente vê com muitos bons olhos, mas a gente precisa, né, ter essa efetivação da lei e atender a todos os públicos. Né? Sabemos que hoje as grandes empresas, por exemplo, tem dificuldades nas suas certidões negativas. Aí tu imagina alguém que vive da cultura. Né? Então, tudo isso a gente tem que buscar alternativas, e que bom que daqui a pouco nós vamos ter a Procuradoria, a OAB, a questão jurídica aí auxiliando o Conselho, porque eu tenho certeza que tem algumas situações que vai poder ser permitida para poder auxiliar essas pessoas, porque o próprio auxílio emergencial, né, do país hoje buscou alternativas para beneficiar a todos. Né? Claro, tivemos irregularidades, tivemos apontamentos, tivemos, mas foi uma lei que buscou atender a todas as pessoas de uma forma que talvez nós nunca pensamos na vida. Né? E essa lei hoje também, tenho certeza que nós encontraremos questões jurídicas que vão beneficiar todas as pessoas. Então, desde já, que agradecer a vocês pela disponibilidade de estarem aqui conosco, de estarem nesse diálogo. Né? Eu tenho uma coisa, né, que às vezes até passo por chato aqui na Casa Legislativa, né, vereadora? Porque a gente escuta a todos, a gente tenta ser democrático, a gente tenta trazer as demandas, porque a gente está sempre pensando nas pessoas. Né? Porque o município hoje que a gente tem, a gente sabe de toda a dificuldade que envolve o município de Uruguaiana. Então, mediante a tudo isso, eu agradeço, Clarissa, por ter nos procurado também. Né? Eu acho que, acima de qualquer, né, e aí é importante a gente colocar, em cima de qualquer questão política, aqui a gente fala nas pessoas, nas questões que a gente precisa realmente entender a nossa comunidade e atender a eles. Né? Muito obrigado pela vinda de vocês e muito obrigado às pessoas que nos acompanharam.
Obrigado, vereador Elto. Encerrando já essa reunião importante para a cultura, quero mais uma vez agradecer e a todos vocês. Sabemos que o momento é bastante delicado e difícil, principalmente para a Casa da Cultura, né? Nós sabemos que nós temos atividades essenciais, né, no município e no estado, e muitas das atividades, como cultura, não é a atividade primária, né? Então, a lei já existe, pessoal, esse é o ponto principal, né? Eu quero cumprimentar vocês que trabalharam, né, que já tinha o projeto prontinho. Nós sabemos que tem inúmeros municípios que não têm, porque não tinham o projeto, tá? Porque eu consultei, eu tenho pessoas em outros municípios, alguns não estão sendo beneficiados com essa lei no seu município, porque não correu atrás, vozão termo bem popular, e porque não estava com o projetinho pronto. No caso Uruguaiana, houve um esmero, né, da diretora, de todos que participaram, o Paulo, e correu atrás, a Maísa, né, o secretário Rafaele. Então, como essa reunião, eu conversei com o vereador Elton, são os pequenos ajustes, né, que precisamos ter. Eu quero saber se o vereador Mano, que nos acompanhou até agora, Mano Gás, se teria alguma colocação. A gente abre um espaço, o senhor fala, tá? Como o senhor estava todo o tempo aí. Quero agradecer também Simão Almeida, né, que esteve, o Wander ali Correia, nosso grande amigo e parceiro de Uruguaiana, a todos vocês que estão aqui, né, cada um representando, né, o seu segmento, e a condução, né, desta reunião, né, as parcerias, os respeitos que tivemos aqui nas nossas falas. E isso, pessoal, isso é muito importante. Isso é democracia que temos que viver nos municípios, no estado e no nosso país. Tá? Quero deixar o meu carinho, meu abraço a todos vocês. E o vereador Elton, quando esteve eu sempre esqueço, desculpa, a Clarissa, né, ali no gabinete, o vereador Elton nos chamou, conversamos já. Então, eu tenho certeza que essa união, que essa proximidade, né, do legislativo, executivo, com as classes representadas, isso é muito importante para a gente ter resultados positivos. Né? Então, eu agradeço a todos e ficamos sempre à disposição, vereador Elton, e de qualquer outro vereador, as secretarias, né, a Casa Legislativa e a Casa do Povo. Então, muito obrigada a todos e uma boa semana aí para todos nós. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de serviços municipais de Uruguaiana. Obrigada. Quero também agradecer os amigos, desculpa, né, os amigos que, eu não sei se eles já saíram, né? Mas fica aí o nosso registro dos representantes do Rio Grande do Sul da Cultura. Muito obrigado pela presença. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião